Você sabia que Deus colocou um indicador nas nossas vidas, uma espécie de termômetro, que nos revela se Ele está ocupando ou não o lugar devido nas nossas vidas? Esse medidor é chamado pelo profeta Ageu de suficiência ou insuficiência. Um contraste ou outro denuncia se Deus está sendo priorizado ou não nas nossas vidas. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos falar acerca disso. Olá, estou hoje em Curitiba, na Praça do Japão, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Ageu, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, nós lemos a seguinte declaração da parte do Senhor. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Eu quero tomar principalmente essa última frase. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Deus está tratando de algo que penso ser importante entendermos na seguinte ordem. Ele diz, veja aonde os caminhos de vocês os levaram. Basicamente, Deus não está só dizendo, olha, veja aonde eu os levei. Ele diz, considere o seu passado. Vejam as suas escolhas, vejam as suas histórias, vejam aquilo que vocês decidiram e qual a consequência que isso trouxe para vocês. E é nesse momento que ele fala de uma bolsa furada. Me lembro quando, ainda garoto, ter sido mandado pela minha mãe para fazer uma compra pequena, rápida, no supermercado. Era alguma necessidade de alguma coisa que ela precisava para cozinhar naquele dia. Era aquele tipo de compra que você vem com a sacola na mão e resolve tudo. E eu me lembro que ao sair coloquei o dinheiro no bolso da calça, mas quando chegou a hora de pagar a compra no supermercado, o dinheiro não estava mais lá. Eu procurei em todos os bolsos, procurei em toda parte e nada. Tive que deixar a compra, passei vergonha, volto para casa, levo a bronca da minha mãe, não só de não trazer as coisas, mas de ter perdido o dinheiro e tentando entender aquilo, consegui, revirando todas as partes do bolso, descobri que havia um pequeno furo, por onde eu tinha perdido o dinheiro. Que coisa terrível você imaginar que está guardando algo para depois descobrir que ele se perdeu. O exemplo que Jesus usa é semelhante. Alguém que na antiguidade tinha que transportar qualquer tipo de ganho numa bolsa, mas descobre que essa bolsa estava furada, descobre que ela não tinha capacidade de reter, de segurar as coisas. E é exatamente disso que ele está falando. Vocês plantam muito, colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Na verdade, alguém diz com muita propriedade que a bênção de Deus ela pode ser medida não pela quantidade do que alguém tem, mas pela sua capacidade de suficiência. A insuficiência normalmente costuma ser um sinal da ausência da bênção de Deus. Muitas vezes do que podemos chamar e classificar usando a linguagem bíblica de juízo e maldição. Mas a suficiência, ela é a expressão da bênção de Deus. A bênção de Deus não é medida pela riqueza, pelo tamanho do patrimônio, mas pela suficiência. Tenho visto pessoas de um ganho altíssimo que permanecem o tempo todo endividadas. Tenho visto gente que ganha bem menos, tem a sua casa própria, tem o seu carro ainda que mais simples quitado, não tem necessidade básica nenhuma, são alegres e felizes. E elas podem talvez não ter o que outros têm para ostentar, mas elas têm suficiência. Nós precisamos entender que Deus costuma sinalizar a sua bênção por esse termômetro nas nossas vidas. E aqui ele fala que essa bolsa furada ela tem uma origem. A origem está baseada e ligada na atitude de cada um deles. Quando nós olhamos os versículos anteriores, versículo 3 e 4, os dois versículos anteriores ao que lemos. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. A casa é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Basicamente, a escolha deles foi pensarem apenas em si mesmos. Foi priorizarem a si mesmos e não a Deus. Essa era a razão da insuficiência estar instalada na vida deles. Aliás, nós precisamos entender desde há muito tempo que esse fator de colocar Deus em primeiro lugar, ou nós mesmos em primeiro lugar, determina se alcançaremos o favor de Deus ou não, se teremos a bênção de Deus ou não. A Bíblia diz lá em Gênesis 4 que Abel trouxe uma oferta ao Senhor, assim como seu irmão Caim havia trazido uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que enquanto Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, Deus, por outro lado, se agradou de Abel e da sua oferta. Ambos trouxeram uma oferta, mas a oferta de um agradou a Deus, a de outro não. Por quê? Porque, na verdade, Deus nunca esteve atrás da oferta. Ou a oferta comunica um valor correto que agrada o coração de Deus, ou, ofertando ou não, não estaremos no lugar de receber a bênção e o favor de Deus. Agora, qual a diferença entre Abel e Caim? Eu tenho visto alguns tentarem dizer, não, é porque um ofereceu um cordeiro que figura o sacrifício de Cristo, que mostra a maneira como nós somos aceitos diante de Deus. Isso é válido se a gente for falar de salvação. Mas quando falamos de oferta, e Deus instituiu, por exemplo, a lei das primícias, as pessoas tinham que trazer as primícias do gado, dos animais, e também as primícias da terra. As duas ofertas eram instituídas e esperadas pelo Senhor. Então não podemos dizer isso. O grande diferencial é que a palavra do Senhor nos diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. Quando as primeiras crias surgiram no rebanho que ele cuidava, em vez dele tomar aquilo como seu ganho, se colocar em primeiro lugar, ele toma aquela primeira parte, seu primeiro lucro, e diz, Deus primeiro, eu fico para depois. Eu vou honrar a Deus, eu posso ficar por último. Agora, qual é o detalhe que a palavra de Deus nos fornece sobre a oferta de Caim? A Bíblia diz assim, no fim de uns tempos, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Enquanto Abel colocou Deus em primeiro lugar, Caim deixou Deus por último. Ele se colocou em primeiro lugar, ele comeu dos seus ganhos, ele usufruiu do que tinha para deixar Deus depois. Aliás, esse é o grande diferencial que encontramos também em Marcos 12, dos versículos 41 a 44. Quando a Bíblia fala tanto de uma viúva pobre trazendo uma pequena oferta e de outro lado ricos que davam grandes quantias. Quem chamou a atenção de Deus não foi quem deu mais dinheiro na perspectiva da contabilidade. Jesus diz que aquela mulher pobre deu mais do que os ricos. A afirmação de Jesus não se sustenta quando fazemos as contas pela matemática, pelos valores humanos, pela perspectiva contábil, mas se sustenta pelos valores que Deus dá. A Bíblia diz que os ricos deram do que lhes sobrava. Quem está dando a sobra já gastou consigo, pensou consigo, fez o que fez. No final, eles olham para trás, como quem pergunta, sobrou, sobrou, então dá para Deus. Isso significa que se não tivesse sobrado, Deus não teria entrado na história. Muita gente continua tendo esse mesmo coração. A diferença é que alguns não conseguem nem fazer sobrar. Para Deus entrar por último, Deus acaba nem entrando. Agora, essa mulher, ela deu todo o seu sustento. Ela estava dizendo, eu abro mão de uma última refeição. Eu passo fome, eu morro mais cedo se necessário, mas eu vou honrar a Deus. E é essa atitude de colocar Deus em primeiro lugar que faz toda a distinção. Talvez a essência do cristianismo seja entender o que é priorizar Deus, o que é colocá-lo em primeiro lugar, o que é agir e caminhar de tal forma onde ele tem toda a primazia, antes de cada escolha, antes de cada posicionamento nosso, na nossa escala de valores, ele precisa vir em primeiro lugar. Enquanto a nação de Israel esteve nessa condição de se colocar em primeiro lugar, a bolsa estava furada, não havia suficiência. Eles sofreram as perdas. Mas a palavra de Deus nos diz no mesmo livro de Ageu, no capítulo 2 e no versículo 15, o seguinte: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então vamos fazer uma pausa. No início Deus está dizendo, vocês priorizam a casa de vocês e a minha está abandonada. Deus diz, em que condição vocês estavam quando ninguém fazia nada pela minha casa? Lembre disso. Mas olha o que ele vai dizer agora. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10, insuficiência. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Até quando Deus julga, é uma tentativa de reorganizar nossa vida para que ele volte a ter o espaço que lhe pertence, que é o lugar de prioridade. Verso 18, a partir de hoje, 24º dia do nono mês, Deus dá a data da folhinha, do calendário, e diz, atentem para o dia em que os fundamentos do Senhor foram lançados. Em outras palavras, eles voltaram a priorizar a casa de Deus e a edificá-la. Não mais se colocar a si mesmo em primeiro lugar, mas ao Senhor. Deus diz, reconsiderem, ainda alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Esse é o momento onde a bolsa deixaria de estar furada. Esse é o momento onde a insuficiência começaria a ser substituída pela suficiência. Por quê? porque Deus havia sido priorizado. Nós precisamos entender que a suficiência ou insuficiência nas nossas vidas não é Deus fazendo uma espécie de barganha, de troca. Se você quer ter, me coloque em primeiro lugar. Não, é um lembrete de Deus. É uma espécie de termômetro de Deus que sinaliza se nós estamos ou não colocando Ele em primeiro lugar. Já vi pessoas que deixaram Deus por último ou mesmo de fora e durante anos prosperaram. Mas em algum momento a bolsa demonstrou estar furada e aquela aparente prosperidade de anos, às vezes numa fração de segundos, desaparece. Tenho visto gente que aparentemente não estava prosperando, porque parecia priorizar a Deus e não tanto o seu trabalho e a sua carreira como muita gente faria. Mas ao longo do tempo, elas começaram a ser favorecidas pelo Senhor e ter uma colheita sobrenatural. Não vamos colocar Deus em primeiro lugar para ter bênçãos financeiras, mas vamos medir a suficiência ou insuficiência como um termômetro da declaração e do reconhecimento de Deus, se estamos ou não fazendo o que é certo. E vamos entender isso como uma recompensa que encoraje o ser humano a fazer aquilo que é certo. E com o devido coração de dar a Deus a prioridade, deixemos de ter a bolsa furada, a insuficiência, para viver a bênção do Senhor. Resumindo, honre o Senhor e Ele vai honrar você exatamente da forma como Ele diz na sua palavra. Que Deus te abençoe, que você viva Deus em primeiro lugar.